Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição, doutor Josenias, doutor Eduardo, doutor Nilzi, secretário deste Conselho Superior. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os servidores que estão dando esse suporte para a realização dessa terceira reunião ordinária, que já que se encontra com o coro completo, declaro aberta neste dia 17 de fevereiro de 2022, às 8:30 da manhã. Na ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da segunda reunião ordinária, ocorrida no dia 3 de fevereiro de 2022. Essa ata foi encaminhada previamente a Vossas Excelências, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na sequência, nós temos a ordem do dia, começando com o item 2.1, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto e Entrância Final, objeto do edital número 1/2022, firmado pelos promotores de justiça Solano Lúcio de Oliveira Silva, Cláudio Roberto Alfredo de Souza, Rafael Chuez Kurkowski, Laelson Alcântara de Pontes Filho e Raimundo Napoleão Ximenes Neto. A relatoria compete à excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama e Silva
Oh,
Foz Mendonça,
meu Deus.
a quem nós
Eu
passamos a palavra.
esqueci que era relatora.
Ô, doutora, pois não.
Esse é o que eu encontro aqui no relatório, viu? Bom, nós temos aqui o relatório do edital, relatório conclusivo, relativo ao edital número 1 de 2022, promoção por critério de merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto, Entrância Final. Inscreveram-se os doutores Solano Lúcio de Oliveira Silva, quarto na ordem de antiguidade, posição ocupa do primeiro quinto, posição dele no primeiro quinto de antiguidade, o doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, número 5 da lista, também do primeiro quinto, o doutor Rafael Chuez Kurkowski, número 6 da lista de antiguidade, ainda no primeiro quinto, doutor Lael Alcântara de Pontes Filho, número 23 da lista de antiguidade, pertencente ao quarto quinto, e doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto, número 29 da lista, ocupando o quinto, pertencendo ao quinto quinto de atividade. Candidatos instruíram o pleito com as cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às suas atividades judiciais e extrajudiciais. Foi publicada a inscrição dos candidatos no Diário Oficial, não houve impugnação. A Secretaria do Conselho Superior informou que o candidato remanescente em lista anterior de remoção, critério de merecimento e interesse final, é o doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva, também adunou a planilha de controle de consecutividade e alternância, onde se constata que apenas o doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva figurou por uma vez em lista de merecimento depois da última movimentação na carreira. Constam os relatórios individualizados do banco de horas, referente a cursos e capacitações realizados pela Escola Superior do MP ou nele averbados. Isso no período de apuração compreendido entre 7 de janeiro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, correspondente a um ano anterior à data de publicação da edição. A Corregedoria Geral deste parquet, em cumprimento ao contido no artigo 12 da Resolução 4/2011, juntou informações necessárias à aferição da habilitação dos candidatos Solano Lúcio de Oliveira Silva, Cláudio Roberto Alfredo de Souza, Rafael Chuez Kurkowski, únicos posicionados no primeiro quinto entre os inscritos na lista de antiguidade dos promotores de entrância final. Bom, e aí eu informo algumas coisas que constam do relatório da Corregedoria Geral relativas à produtividade. Não sei se devo mencionar aqui, mas vou tentar resumir para que não torne muito longo. E no relatório da fase instrutória complementar, o candidato Fulano Lúcio de Oliveira Silva, votado na promotoria de Umbaúba, informou que encontra-se com serviços com sua responsabilidade atualizada, tendo recebido 3.138 processos judiciais, devolvido 3.112, constando revisa de 26, segundo o relatório, realizou 213 trâmites PROE. Cumpriu todas as demais obrigações legais, não respondeu a nenhum procedimento disciplinar e não registrou horas de capacitação no banco de horas da escola superior. Em relação ao Dr. Cláudio Roberto Alfredo de Souza, recebeu 2.626 processos judiciais, devolveu 2.570, constando revisa de 56. Realizou, segundo o relatório, 710 trâmites PROEG no período. Cumpriu todas as informações de prestação de informações da corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar, nem foi penalizado no último ano anterior à elaboração da lista. Registrou 44 horas de capacitação no banco de horas da Escola Superior do Ministério Público, correspondente a 88 pontos. E o Dr. Rafael Kofovski encontra-se afastado de suas funções para atuar como membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público desde 1º de dezembro de 2015, conforme portaria 146/2015 da Corregedoria Nacional. Por essa razão, não existem os dados de produtividade processual registrados no relatório da Corregedoria, referente ao último ano. Não há registro de processo disciplinar perante essa instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Este candidato registrou 31 horas de capacitação no banco de obras da escola superior, correspondente a 62 pontos. Todos eles foram submetidos à correção em período recente e receberam o conceito de ordem. Todo o procedimento é regular e eu concluo que encontram-se habilitados os candidatos Fulano Lúcio de Oliveira Silva, Cláudio Roberto Alfredo de Souza e Rafael Chueto Furcov para promoção no critério de merecimento para a segunda promotoria de justiça criminal de Lagarto. É a conclusão.
Obrigado, doutora Cristina. Então, temos aí o parecer pela habilitação dos três colegas. Doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva, doutor Cláudio Alfredo Souza e doutor Rafael Kurkowski, por estarem no primeiro quinto da lista de antiguidade. Então, em discussão, em votação, não aprovada a habilitação por unanimidade. Então, vamos dar início agora à votação, à rodada de votação. E eu verifico, doutora Cristina, que a senhora fez referência à existência de um remanescente. E por conta da regulamentação, nós temos que iniciar a primeira votação, o primeiro nome, que é do Solano Lúcio, né, como sendo prioritário na análise feita para compor a lista. Você tem a palavra, doutora Cristina.
Doutor Solano compõe a lista. Com certeza.
Ok, doutor. Doutor Josenias.
Tá bem, doutor Solano compõe a lista.
Doutora Conceição.
Sim, doutor Solano passa a compor a lista.
Doutor Eduardo Dávila.
Acompanha integralmente a relatoria com o doutor Solano integrando a lista.
Eu também acompanho. Então, o primeiro nome da lista indicado, doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva. Segundo nome da lista, doutora Cristina Mendonça.
Doutor Cláudio.
Obrigado, doutor Josenias.
Também, doutor Cláudio.
Obrigado, doutor Josenias, doutora Conceição.
O segundo nome da lista, a minha inclinação é pelo doutor Rafael Schuskoff.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Eduardo Dávila.
Não, agora está só a composição da lista.
É só a composição.
Então, acompanho também o doutor Cláudio.
Eu também acompanho o doutor Cláudio. Então, segundo nome da lista é doutor Cláudio Roberto. Vamos para o terceiro nome. Doutora Cristina Mendonça.
Doutor Rafael Schuskoff.
Doutor Josenias.
Doutor Rafael.
Doutora Conceição.
Doutor Cláudio Roberto.
Doutor Eduardo Dávila.
Doutor Rafael.
Obrigado, doutores. Então, também volto o doutor Rafael. Então, temos a lista de merecimento completa, que são os nomes de doutor Solano Lúcio, doutor Cláudio Roberto é o segundo nome, e o terceiro nome é o doutor Rafael Kurkovski. Vamos agora à definição pelo colegiado do promovido por merecimento para a segunda promotoria de justiça criminal de Lagarto. Eu inicio com a doutora Cristina Mendonça.
Bom, colegas, é uma tarefa difícil quando nós encontramos três colegas de grande valor, três membros do Ministério Público de grande valor e que realizam trabalhos diferentes e estão, às vezes, em situações diferentes. É, o doutor Rafael Kurkovski, ele está afastado desde 2005 a serviço do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, porque trouxe alguma dificuldade na aferição dos dados de produtividade, mas eu tenho procurado me reportar ao trabalho que ele realizava aqui no Ministério Público antes do seu afastamento e também no que ele realizou, porque tem conhecimento, durante essa atuação dele perante o Conselho Nacional. É, doutor Cláudio Roberto tem um trabalho excelente, de grande produtividade, no momento, me parece que ele está atuando no
GAECO.
GAECO, exatamente. Ele está atuando no GAECO, que é uma atividade de grande responsabilidade. E, além dessa produtividade, ele apresentou também muitas horas de capacitação no banco de horas e concluiu um mestrado recentemente. É, volto ao doutor Rafael para dizer que ele tem, na parte acadêmica, ele tem um desempenho muito brilhante, né? Ele tem já duas especializações, um mestrado concluído, um doutorado em andamento, livro publicado, muitos artigos científicos publicados, trouxe também um extenso rol de elogios, e tudo isso está justificado e transcrito nos votos por escrito que eu vou apresentar. Então, eu tive assim, alguma dificuldade em comparar grandezas diferentes, pessoas que estão aqui na atividade diária, com a produção de números mensuráveis e um colega que se encontra afastado a serviço do CNMP, que não tem essa produção mensurável, mas tem outros serviços, outros trabalhos que fazem com que ele até hoje permaneça num posto de tanta importância, tanta relevância, porque lá se torna útil e necessário. Então, nessa dificuldade toda para comparar valores diferentes, eu acabei me inclinando pelo doutor Rafael Seixas Kurkovski, por entender que esse afastamento não deveria prejudicá-lo, já que ele utilizou esse tempo para se capacitar amplamente e para fazer uma produção científica. E quando voltar, com certeza, nós colheremos os frutos de todo esse trabalho, toda essa capacitação que ele tem buscado. Ele tem buscado uma melhoria, um aperfeiçoamento constante, fora todo o trabalho que ele tem realizado no CNMP. Então, homenageando esse esforço dele, esse trabalho, e essa representação que ele tem feito do Ministério Público de Sergipe, eu voto no Dr. Rafael Schweitz Kurkovski, deixando também meus elogios aos demais integrantes, especialmente o doutor Cláudio, que também demonstrou uma grande produtividade.
Obrigado, doutora Cristina. Como vota o doutor José Nias?
Cumprimentando aos nobres colegas e colegas, procuradoras de justiça e conselheiras, cumprimentando os servidores que, pela sua atuação, faz com que este evento esteja acontecendo. Saúdo o doutor Nilzi, agora substituindo o secretário-geral, né, do Ministério Público. O doutor Manuel Cabral Machado, meu querido procurador-geral. Colegas, é um momento assim, bastante difícil. Desde o início, analisando esses três nomes, na verdade, como a doutora Cristina disse, valoração de três colegas, dois com ações no Ministério Público aqui em Sergipe, e outro lá requisitado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu quero... vejo que o doutor Fernando entrou em 2006, é o mais antigo. O doutor Rafael e o doutor Cláudio, todos entraram no Ministério Público no dia 16 de novembro de 2010. Eu quero registrar, colegas, que a doutora... Quero fazer minhas as palavras da doutora Cristina no tocante ao doutor Rafael. Eu tinha uma grande dificuldade, mas depois do debate que nós tivemos antecipadamente, que nós discutimos, houve um esclarecimento, o doutor Rafael merece realmente um destaque. Todavia, eu vou me inclinar para o doutor Cláudio, por conta de que... Está vendo um barulho no...
Mas estamos ouvindo bem o senhor, então.
Está me ouvindo, então? É que está ouvindo um barulho, sabe? Não sei onde é, mas... Então, eu estou me inclinando para o doutor Cláudio por conta de que eu sempre valorizo o trabalho que é feito na atividade extrajudicial. Para mim, a atividade extrajudicial, ela é que mostra realmente o rosto do Ministério Público para a sociedade. Aí eu vejo a produção do doutor Cláudio de 710 trâmites. Vejo também que, no banco de horas, ele se propôs a se aperfeiçoar, se aprimorar, com 88 pontos. E, além de um mestrado, ele tem um mestrado na Universidade Federal de Sergipe, além do elogio que ele recebeu como cooperação, por cooperar com o CAOP dos Direitos à Educação. Por isso, eu me inclino a votar com o doutor Cláudio.
Obrigado, doutor Josenias, doutora Conceição.
Bom dia a todos. Saúdo na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado. Saúdo também aos servidores da casa que possibilitam fazer nossa reunião. Saúdo o secretário que se substitui, o doutor Estélio, o doutor Luzir, que nos dá o prazer de estar conosco. E realmente, como todos nós sabemos, a escolha mais difícil nesses merecimentos é quando nós temos três bons candidatos. E nós temos realmente três colegas, três membros do Ministério Público que honram a instituição. Eu incorporo nesse sentido todos os elogios, todos os destaques que foram feitos muito bem definidos pela relatoria, e também pelo que foi dito pelo doutor Josenias, em referência ao doutor Cláudio Roberto. Temos o doutor Solano, que é mais antigo e não é o mais antigo, ele é remanescente da lista de merecimento, mas no cortejo de todos os requisitos, de todos os predicados, de toda a efetividade, tanto na ação judicial, tanto na ação extrajudicial, sem com isso ser o candidato doutor Rafael prejudicado por estar afastado, absolutamente, porque ele teve uma produtividade excelente quando esteve exercendo as suas atribuições na nossa instituição, e tem um brilho, tem um brilho inegável, pelo aproveitamento da vida acadêmica, pela publicação de livros, de artigos, mestrados, está inscrito em doutorado, especializações que fez, é muito bem referendado e querido na Corregedoria Nacional, inclusive os corregedores nacionais acabam a gestão e ele permanece. Isso é extremamente significativo de sua capacidade, não só intelectual, mas uma capacidade humana agregadora, no sentido de trazer benefícios a todo o gabinete e todo o órgão. Particularmente, eu quero destacar que, quando estive como corregedora, tive um tratamento muito especial, doutor Rafael, sempre, né, muito cavalheiro, muito atencioso. Mas, realmente, como colocado pelo doutor Josenias, cotejando a atividade extrajudicial do doutor Cláudio Roberto, que é extremamente significativa, aliada também ao seu desempenho na área judicial, na esfera judicial, formação acadêmica, inclusive com mestrado, sem que fosse necessário se afastar da instituição, um desempenho com louvor no CAOP da Educação e um destaque que vem tendo no GAECO, e cursos feitos na escola, né, na escola e fora dela, tem um banco de horas também expressivo, eu me inclino nesse sentido pela escolha do seu nome, né, para que possa preencher a promotoria que ora analisar. Obrigado.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Eduardo Dávila.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas na pessoa do Procurador-Geral, doutor Cabral Machado Neto, e a todos os componentes da Secretaria-Geral na pessoa do doutor Nilzi, que ora chefia essa unidade. Analisando, como os colegas também muito bem analisaram, os três candidatos, você vê de início a plena igualdade, vamos dizer assim. Então, temos que nos esforçar para poder formar algum distintivo, né? Alguma coisa que dê um destaque a mais para um ou para outro, para poder finalmente avaliar o merecimento. Então, partindo da igualdade, você vê que se distinguem dois candidatos no sentido do exercício da participação nos cursos oferecidos por nossa escola superior, que é algo também que nós devemos, e isso está bastante claro nas resoluções, nós devemos também considerar e apreciar. E aí você já limita em dois candidatos que têm uma vivência de banco de horas constatado maior do que o outro candidato. Então, por isso eu já parto do ponto de base, né, em cima de dois nomes, que seria especificamente doutor Rafael e doutor Cláudio. Sem nenhum demérito para a atuação do doutor Solano, até porque ele tem uma atuação judicial e extrajudicial considerável. Em qualidade de serviço, não deixa a desejar a nenhum dos outros dois, apenas fazendo uma distinção objetivamente falando. Entre esses dois candidatos, eu concordo plenamente com os colegas no sentido da valoração das atividades do doutor Rafael, ainda que afastado do Ministério Público. Os colegas falaram, inclusive, da atividade acadêmica, mas eu acho que a valorização do doutor Rafael é até maior do que foi pontuado, pelo seguinte, porque mesmo na atividade acadêmica, mesmo na produção de artigos, mesmo na produção de livros, ele tem um enfoque na atuação específica do Ministério Público. Então, isso é uma coisa que a gente deve valorizar bastante, mesmo as teses de mestrado ou doutorado, que você busca sempre algo inusitado, o foco do doutor Rafael foi uma atuação específica do promotor de justiça. Então, isso merece toda a nossa admiração. Ou seja, é um colega que, quando voltar para a sua atividade, não estará afastado, na verdade, da atividade, porque ele vem produzindo alguma coisa em torno da sua atividade verdadeira, que é a de promotor de justiça. Mas vejo também que o colega Cláudio tem essas características também, com uma produção muito bem considerada, né? Uma qualidade de atuação muito boa, efetivamente. Também a preocupação na elevação do seu conhecimento científico, com participação em mestrado, intensa participação nos cursos desenvolvidos pela escola, e por onde ele passou realmente produziu algo que distinguiu a sua atividade profissional, sendo muito bem recebido sob o ponto de vista de relacionamento do Ministério Público, por exemplo, quando atuou no CAOP da Educação, onde você tem que ter uma interlocução muito grande com o Estado e com as secretarias específicas de educação do Estado e do município de Aracaju. Então, isso é algo que a gente merece também deixar bem anotado. E por essas razões, considerando que todos os candidatos são extremamente merecedores, mas por essa razão mais específica de uma atuação direta e essa boa interlocução que o Dr. Cláudio sempre manifestou, eu me inclino, e inclino só não, voto efetivamente no Dr. Cláudio para ser o escolhido nessa promoção por merecimento.
Obrigado, Dr. Eduardo. Chegada a minha fase de votar, ontem de noite eu confesso a Vossas Excelências que estava com ansiedade a mais por conta dessa reunião que está sendo realizada hoje, haja vista justamente esse processo de promoção por conta dos participantes, todos amigos, colegas muito bem-sucedidos nas suas profissões, nas suas atuações. E me marca muito a atuação, até mesmo pontual, que eu tive a oportunidade de presenciar. Daí a minha angústia em procurar cada vez mais tirar coração e colocar razão, né? Por exemplo, eu estou solando mesmo. Eu, há pouco tempo atrás, acho que Vossas Excelências recordam daquele fatídico crime, horrendo crime que houve em Umbaúba, salvo engano, daqueles dois policiais que foram cumprir um mandado de prisão, ou era um mandado de intimação, que foram assassinados por alguns ciganos, né? E depois houve até uma atuação firme da polícia para justamente prender aqueles responsáveis por aquele crime terrível, né? Que massacrou aí dois policiais e acabou com a família de dois policiais. Eu vi o envolvimento e a serenidade do Dr. Solano e não permitir que as paixões tão afloradas naquele crime se comunicassem com o trabalho dele, se comunicassem para a objetividade que sempre nós precisamos procurar colocar no dia a dia. Tem um barulhinho aí, tá? Voltou, pronto, silenciou. Eu observei essa atuação sempre técnica, procurando não permitir, como eu dizia, que as paixões de ambos os lados, chegamos até a receber aqui um representante da comunidade cigana, cobrando de uma forma muito incisiva uma atuação perante a reação que havia ocorrido, reação da força do Estado legal, força do Estado legítima para poder fazer cumprir os mandados expedidos pelo Poder Judiciário. E Dr. Solano, então, me marcou pela tranquilidade, pela serenidade, melhor dizendo a palavra serenidade, de poder conduzir aquela questão da forma mais técnica, da forma mais objetiva possível, fazendo cumprir a lei de acordo com os fatos e principalmente de acordo com as provas dos fatos dos autos. Isso me marcou muito. Dr. Rafael Kurkowski é um colega valorosíssimo. Toda vez que vem do Conselho Nacional do Ministério Público, é sempre com uma novidade acadêmica escrita, sempre com um livro, um artigo jurídico. Apresentei o Ministério Público, faz questão de deixar marcado o orgulho que tem de participar desses quadros. E há um tempo atrás, logo quando ele iniciou a atuação funcional, ele teve uma substituição em Nossa Senhora do Socorro e, já mostrando esse valor que teria na atuação do Tribunal do Júri, fez um júri extremamente difícil naquela região da Piabeta, onde três policiais haviam assassinado dois garotos e uma pessoa, um rapaz ainda ficou paraplégico. E a dedicação, a serenidade, a tranquilidade de fazer o seu trabalho de forma técnica, de forma abalizada, de forma substanciosa, levou à condenação de todos, inclusive daqueles que eu participei desse processo na fase da instrução, que a prova estava mais, digamos assim, duvidosa. Não que eu tivesse dúvida da presença do réu na cena do crime, mas se observava que a prova era mais mais tênue, mais frágil naquela situação. E mesmo assim, com a verve que o caracteriza, com a dedicação e o amor que ele tem à tribuna do júri, conseguiu fazer com que a pretensão punitiva do Estado fosse acolhida pelo Tribunal do Júri. Isso também me deixou marcado. Todas as vezes que vamos ao Conselho Nacional, é aquela atenção própria da educação, da qualidade do trabalho de uma pessoa que não está tendo essa experiência apenas para si, mas está tendo essa experiência para se engrandecer e trazer também engrandecimento mais adiante ao Ministério Público de Sergipe. Participou recentemente até de um treinamento pela escola, como uma exigência do Conselho Nacional do Ministério Público, da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que cada vez mais a gente discuta processos administrativos disciplinares, a gente se especialize nessa área para evitar nulidades, para evitar que mais adiante o procedimento administrativo seja anulado. E Cláudio Roberto tem toda essa experiência, como foi bem colocado aí pelos que votaram, doutor Cláudio Roberto, né? Por diversas promotorias, inclusive de grau de complexidade acentuado, né? Me parece, doutor Eduardo, que não só o Caópolis chegou também a trabalhar na promotoria da educação, né? E como bem Vossa Excelência acentuou, a forma de conduzir a relação tão complexa, que é essa relação dos profissionais de educação, o Estado de Sergipe, e os problemas que giram em torno da educação, demonstraram que, apesar do pouco tempo de casa, mas é de uma experiência e de uma capacidade de resolutividade muito grande. Então, considerando essa movimentação acentuada, que está aí registrada no relatório da doutora Cristina, uma movimentação substanciosa, uma movimentação que, ao mesmo tempo, prima pela qualidade, doutor Cláudio não para de estudar, doutor Cláudio é, muitas vezes, o guru de muitos colegas aqui do Ministério Público, que tem dúvidas, em diversas áreas, não só naquelas mais prioritárias que nós nos dedicamos, mas até mesmo de outras áreas jurídicas, como, por exemplo, doutora Cristina, direito do trabalho. Doutor Cláudio é extremamente preparado em direito do trabalho. E complementando com essa busca, essa sede de sempre estar se instruindo, frequentando cursos de especialização, frequentando cursos de mestrado, sempre procurando não estar desatualizado frente aos desafios que são cada vez mais novos e cada vez mais maiores, eu também voto, portanto, em doutor Cláudio e proclamo o resultado. Por 4-1, foi promovido para a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto o excelentíssimo senhor promotor de justiça Cláudio Roberto Alfredo de Souza. Na sequência aqui da nossa pauta, eu vou pedir aos dignos e às dignas conselheiras que nós invertamos para que a gente possa adiantar os itens que são de apreciação já rotineira aqui no Conselho Superior e a gente possa dedicar o tempo ainda que nos resta, pouco tempo que nos resta antes da sessão do colégio, para podermos vencer então a pauta. Então eu passo então para o item 2.3, que é do gabinete número 1 da época, que foi substituído pelo doutor Rodomarques, doutor Josenias. Vossa Excelência que está retornando, né? Me parece que, salvo engano, é a primeira sessão depois das férias, né? Nós temos que é o 2.3, foi um pedido de vista que eu fiz da apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROEG 46.18.01.0014. O doutor Rodomarques havia se pronunciado com uma conversão de diligência e eu estou aderindo também à diligência que foi delineada pelo gabinete número 1, de modo que proclamo o resultado, né? Por unanimidade, foi convertido em diligência, só faltava o meu voto, por isso que eu já estou aqui adiantando e proclamando esse resultado. Foi convertido em diligência conforme proposição do voto do relator. No item 2.4, nós temos a comunicação formulada através do ofício 73-2022, datado de 10 de fevereiro de 2022, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas na 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras e na 2ª Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Nossa Senhora do Socorro. No item 2.5, temos comunicação formulada pelo expediente eletrônico GED, está aí descrito, 10-22-2022-83, da lavra do promotor de justiça, doutor Rômulo Lins Alves, acerca da recomendação 1-2022 da Promotoria de Justiça de Cristinápolis, referente aos procedimentos administrativos 71-2001-0010 e 71-2001-0012, que versa sobre a observância da obrigatoriedade da imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, face à autorização da Anvisa e recomendação das autoridades sanitárias, assim como as consequências advindas com a negativa dos pais e ou responsáveis. 2.6, temos as comunicações de praxe dos arquivamentos sumários, dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. 2.7, temos as comunicações referentes às prorrogações dos prazos, dos procedimentos também aí relacionados, que são dezenas, quiçá centenas. E temos agora, sim, o 2.8, que versa sobre apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquérito civil, inquéritos civis e notícias de fato a seguir discriminados. Eu inicio, doutor José Nias, pelo gabinete número 1. Nós temos aqui ainda votos da relatoria do doutor Rodomar, doutor José Nias, que são, por exemplo, os itens 1 a 5, todos pela homologação, e votos, e um voto, que é o item número 8, de conversão e diligência. Vossa Excelência ratifica, doutor José Nias, essas manifestações? Microfone, Excelência.
Cumprimentando a todos, renovando os cumprimentos, sim, ratifico depois de lê-los na sua integridade.
Obrigado, doutor José Nias. Então, nós temos do item 1 a 5, todas as manifestações pela homologação, em discussão, em votação, aprovados os votos por unanimidade. E temos o item número 8, que é conversão e diligência, em discussão, em
votação. Doutor Machado, me permita fazer uma ponderação, doutor José Nias. Eu, infelizmente, eu adquiri um vício de por onde eu passei, eu ficar até vendo as condições de atuação dos colegas, e acho muito interessante, porque eu já saí de socorro há, meu Deus, acho que 10 ou 15 anos, sei lá, né? E você ainda encontra lugares com a mesma condição, apesar desse tempo todo. E esse procedimento especificamente, eu fui observar, e que se trata, na verdade, de uma via de acesso ao povoado Pai André. O povoado Pai André, na época que eu atuei em socorro, a via de acesso era arenosa. Era uma estradinha aberta no meio de um areal. Aqui e acolá se colocava um barrinho para poder não atolar o carro. Né? E que a única coisa que se desenvolveu, na verdade, foi essa via de acesso. Nessa via de acesso se pavimentou agora com pissarra. Então, eu fui analisar com curiosidade mesmo esse procedimento e vi que a prefeitura fez o que seria, vamos dizer assim, administrativamente possível. Né? Trata-se, na verdade, de um povoado um pouco isolado, integrante da zona rural de socorro. E que o manifestante chegou, inclusive, a declarar que o que queria era asfaltar aquela via. Olhando pelos olhos de um administrador municipal, é muito mais necessário, urgente, que se asfalte, por exemplo, faróis, né, que é um local extremamente denso, populacionalmente falando, do que uma comunidade rural. Então, e vi que, na verdade, a prefeitura já deu a resposta que seria, dentro das possibilidades, que é estar regularmente molhando a via para poder diminuir a poeira, onde ele tem um adensamento de casas um pouco maior. É claro que não é a via toda, porque fica impossível você molhar a zona rural toda, né? Mas onde tem um adensamento maior, será que isso não satisfaz? Sinceramente, eu fiz uma análise bem superficial e vi essa declaração. Eu achei interessante porque eu vi essa declaração e depois o doutor Sandro chamou a parte reclamante e ele presta uma declaração dizendo, em outras palavras, que o que ele quer mesmo é que asfalte aquela via. Então, acho um pouco complicado para a administração municipal, que hoje a gente sabe das dificuldades. Né? Na hora de escolher, você tem que escolher onde tem um adensamento maior. Isso é extremamente necessário, não é só óbvio, não. É extremamente necessário. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, doutor
Eduardo.
Pois não.
Me permite, me chamou a atenção também esse inquérito civil, essa questão da poeira, mas eu não tinha esse conhecimento que o senhor tem do local. Eu fiquei curiosa, eu falei, mas será que é uma área urbana muito adensada e está essa poeira toda? Porque havia algum local que dizia que era uma área quase rural, né?
É exatamente.
Uma área
o Pai André fica mais colado no povoado Quissamã, que é ali próximo do Colégio Quissamã, apesar de estar em São Cristóvão, ele tem uma parte também em Socorro. Ele fica naquela localização ali.
É, eu concordo com o senhor que assim, há um certo nível de exigência desse reclamante, né? Porque a prefeitura já colocou a pitarra. E alguma poeira no verão é inevitável, né? É muito, muito complicado.
É o famoso custo-benefício, né? Você tem uma estrada melhor para ter também uma poeirazinha no verão. Não tem jeito.
Um trânsito de caçambas, uma coisa assim, né? Um trânsito excepcional no local,
sim,
muito frequente, né?
Sim.
Olha, eu gostaria, colegas, de retirar de pauta para fazer uma reanálise depois dessas considerações feitas por doutor Eduardo. Então, eu retiro de pauta esse procedimento e trarei na próxima sentada.
Ok, doutor José Nias. Até porque, né, doutores, essa discussão sobre asfaltar, prioridades administrativas, mérito administrativo, tudo baseado nisso que o doutor Eduardo está levantando, eu acho que fica difícil o Ministério Público estar adentrando em questões como essa a ponto, porque o inquérito civil ou qualquer procedimento tem uma finalidade que é ou resolver a questão ou entrar com ação, né? Se a questão não tiver resolutividade, qual é o sucesso de uma ação voltada para assaltar lugares A, B ou C? Né? Então, são situações que vão ser ponderadas, mas está ótimo, doutor Dionísio. Então, eu peço, doutor Dionísio, que Vossa Excelência registre a retirada de pauta do item número 8. Tá? Obrigado, doutor José Nias, doutor Eduardo, doutora Cristina Mendonça. Na sequência, então, nós temos aqui o item número 6, doutor José Nias, ainda que é do gabinete número 1, que é uma homologação com remessa a outro ramo, em discussão, em votação, então está homologado por unanimidade, e o item número 7, que é uma conversão em diligência, também do gabinete número 1, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos agora para o gabinete número 2, que é titularizado pela excelentíssima doutora Maria Cristina Gama Silva Mendonça. Temos aqui os itens 9 a 11 pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, e os itens 12 a 14 são todas manifestações pela conversão em diligência, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O gabinete número 3, titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, nós temos os itens 15 a 24, todos os votos são pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos os itens 25 e 26, que são homologações com remessa para outro ramo, em discussão, em votação, então homologados por remessas a outro ramo por unanimidade. E, por fim, nós temos o item 27 do gabinete número 3, que é a conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido por unanimidade. Passamos agora ao gabinete da Corregedoria Geral, titularizado pelo excelente senhor doutor Eduardo Barreto de Lafonte. Temos os itens 28 a 34, todas manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, então homologados por unanimidade. E temos o item 35, onde sua excelência se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, aprovado convertido em dirigente por unanimidade.
Eu estava interessado, o café hoje não está definido.
Na sequência, nós temos comunicações, que é o item número 3, comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16, que é um procedimento preparatório de inquérito civil 04-2001-015, que é a relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Nos itens 4 e 5, nós não temos nenhum registro a ser feito. Então, voltamos aqui ao item 2.2, que é a apreciação do ofício 60-2022, datado de 1º de fevereiro de 2022. Palavra do Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe, doutor Eduardo Barreto da Vila Fonte, que encaminha a justificativa apresentada pelo promotor de justiça, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, e que trata da deliberação sobre a possibilidade de concessão de novo prazo para a conclusão do curso de doutorado do citado promotor de justiça. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, doutor Eduardo, nós ficamos, após um ofício que foi encaminhado por Vossa Excelência, houve uma manifestação do doutor Celso, substituindo aqui, exercendo a sua suplência, pedindo que o doutor Nilton viesse a esse colegiado e apresentasse justificativas para uma eventual nova concessão de prazo para a questão do doutorado. Eu indago a Vossa Excelência se eu já posso passar o link e pedir o acesso do promotor de justiça à sala virtual.
Sim, claro.
Então, eu peço aqui à secretaria Lima, por favor, faça esse contato aí. Eduardo, eu passo a palavra à Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é o manifestante do ofício aqui, conduz essa situação, ou que prefere já passar logo para o doutor Nilton se justificar? Como é que o senhor prefere fazer?
O doutor Celso pediu para ele ser ouvido pelo conselho, então merece ser atendido esse questionamento do doutor Celso. Ele estava em substituição, acho que é a doutora Conceição.
Conceição, né?
Não me engano. Né?
Então, já podemos falar.
E para o doutor Nilton prestar os esclarecimentos e depois a gente deliberar.
Perfeito. Então, doutor Nilton, bom dia. Nós estamos aqui na sessão, na terceira reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, e há um item da pauta, que é o item 2.2, que é, estamos aqui para apreciar o ofício 70-2022, datado de 1º de fevereiro de 2022, palavra do Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe, doutor Eduardo Barreto da Fonte, que encaminha a justificativa apresentada pelo promotor de justiça, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, que trata da deliberação sobre a possibilidade de concessão de novo prazo para a conclusão do curso de doutorado do citado promotor de justiça. Esse pedido terminou tendo uma solicitação de diligência, foi formulada pelo excelentíssimo doutor Celso Luiz Doria Leó, em substituição a um dos conselheiros aqui do colegiado, e que Vossa Excelência viesse aqui ao conselho apresentar as justificativas no momento atual que está sendo, que Vossa Excelência está vivendo aí na questão do doutorado, e o colegiado possa se manifestar sobre um eventual pedido de prorrogação do prazo. Vossa Excelência, a palavra, doutor.
Bom dia a todos. Isso, a razão que traz a minha participação a essa sessão do conselho é o pedido do doutor Celso Leó, um procurador de justiça que funcionou na condição de instituto, né, de suplente no Conselho Superior, que fez essa provocação, esse pedido para que nós viéssemos aqui perante o Conselho apresentar oralmente as razões, o estado em que se encontra o curso de doutorado que eu faço e que se encontra pendente de defesa da tese. Ao longo desse período, desde quando começou essa jornada, já houve outros pedidos de informações, já fui instado a fazê-lo algumas vezes, tanto por determinação da Corregedoria, quanto por deliberação do Conselho Superior, sempre de forma escrita. Essa é a primeira vez que é feito de maneira oral. Então, essa oportunidade é muito importante para mim. Eu queria que o procurador-geral tenha esse primeiro momento de agradecimento ao doutor Celso Leó, embora esteja ausente, mas pela sua iniciativa em nos dá, em me dar essa oportunidade de fazê-lo oralmente. Agradecer a Vossa Excelência por ter deferido esse pedido na condição de presidente desse egrégio conselho. Agradecer a todos os membros por terem assentido me ouvir aqui, estar presente diante dos senhores, ao seu corregedor-geral, doutor Eduardo Dávila, a membros desse Conselho Superior, doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição Figueiredo Hollenberg e ao doutor Josenias Nascimento. Meu muito obrigado, minha gratidão por terem assentido me ouvir nessa oportunidade, porque isso é importante para minha carreira, é importante para mim como pessoa, pessoalmente, prestar esses esclarecimentos. Então, minha gratidão, em primeiro lugar, por esse momento, que essa oportunidade que estou tendo hoje de falar com os senhores a respeito desse doutorado. E a pergunta fundamental que o doutor Celso coloca é por que que ainda não ocorreu a defesa da tese desse doutorado. Apenas para contextualizar, a relevância desse doutorado existe em razão de eu ter sido agraciado, digamos assim, com uma licença especial que foi concedida pelo Conselho Superior no dia 30 de outubro de 2008. E o gozo dessa licença ocorreu entre 2009 e 2011. Essa licença se expirou em 31 de maio de 2011, sem ter ocorrido qualquer causa de revogação, assinalando, porque é importante, que nunca houve nenhuma prorrogação da licença especial durante a sua vigência, após findo o período de gozo dessa licença especial, que foi em maio de 2011. Como o doutorado era fora do país, era na Alemanha, após essa estada do período da licença especial na Alemanha, eu voltei para cá, retornei às minhas atividades normais aqui no Ministério Público, e os afastamentos que ocorreram depois foram todos em razão de direitos de qualquer promotor, em razão de férias, em razão de licença premium, e todos eles, desde então, isso apenas uma informação que não tem relevância, talvez, para o momento, mas para mim é importante enfatizar, desde então eu não destinei um período de férias, de gozo de férias ou de licença premium, que não tivesse como propósito trabalhar nessa pesquisa desse doutorado, desde 2011 para cá, porque, como nós sabemos, o período da licença não corresponde ao período de um término de um doutorado. Seria totalmente insuficiente. Então, não porque eu esteja dizendo que a minha pesquisa seja mais difícil, mais complexa do que as outras de doutorado. Pesquisas são apenas diferentes. O desafio é sempre o mesmo e é imenso, independente de qual seja a pesquisa, independente de qual seja o país, independente de qual seja a universidade. Nós sabemos o quanto, e qualquer pessoa que cursa ou cursou um curso acadêmico como esse sabe das dificuldades que isso representa. Então, depois de todo esse período, finalmente a tese foi concluída e eu precisaria, como é previsto no regulamento da universidade, levar essa tese e depositá-la pessoalmente na universidade lá em Frankfurt. Não era apenas o depósito da tese, era a entrega de alguns documentos, pagamento de uma taxa e a entrega efetiva com recibo desses exemplares, eram 4 exemplares, lá na Secretaria do Decanato, como é chamada essa repartição na universidade. Ocorre que foi exatamente no pico da pandemia, minha passagem que estava comprada para 24 de março de 2020, era exatamente o período em que os aeroportos foram fechados para qualquer não residente da comunidade europeia. Essa passagem aérea, aliás, senhores membros do conselho, eu quero dizer que toda qualquer informação que eu fale aqui já foi enviada, já consta dessas informações documentadas, mas qualquer provocação eu posso reiterar, eu posso enviar novamente. Essa passagem foi anexada, foi emitida no dia 26 de fevereiro de 2020, com a data de embarque para 24 de março de 2020, quando eu ia, então, levar essa tese para depósito. Não pude ir, tive que cancelar a passagem. O retorno estava previsto para 1º de abril de 2020. E então comecei o processo, as tratativas junto à universidade de como seria feito o depósito da tese, o envio dos documentos. Essas tratativas foram através de e-mail junto à secretaria, todos esses e-mails também já anexados às informações que já foram prestadas à corregedoria. E então, em maio de 2020, o doutorado foi concluído com o depósito da tese. O depósito da tese é o ato que caracteriza a conclusão do doutorado para efeito de cumprimento do prazo ao qual está submetido o doutorando, o aluno. Esse depósito ocorreu por via postal em 8 de maio de 2020. Eu também já anexei as informações, o comprovante da remessa postal através do correio, quando mandei, então, esses exemplares lá para a Alemanha. Inclusive, deixei um exemplar aqui na Procuradoria-Geral na época, hoje está em poder da Corregedoria esse exemplar. Então, enviamos essa documentação para a universidade e, imediatamente, começamos também as tratativas. Eu estou falando de maio, junho de 2020, começamos as tratativas para o pedido de que essa tese fosse defendida por videoconferência. Também houve, então, a resposta positiva da parte da universidade de que não haveria, diante das circunstâncias daquele momento, não haveria nenhuma objeção da parte da universidade, embora isso não fosse previsto no regulamento, de que a tese fosse defendida, de que a defesa fosse feita de maneira remota, mediante videoconferência. Então, fiquei na dependência da comissão de exame de defesa de tese, é uma comissão, marcar essa defesa. Eu gostaria de esclarecer, senhores conselheiros, que a defesa da tese é um ato que cabe exclusivamente à comissão de defesa designar data. O doutorando não tem qualquer ingerência sobre esse procedimento. O professor orientador, e isso é importante assinalar, deve não apenas marcar a defesa, ele deve antes emitir um parecer por escrito, inclusive já atribuindo nota à tese. O outro professor avaliador, um segundo professor, também deve emitir um parecer por escrito, após o parecer do professor orientador, atribuindo uma nota a essa tese. Esses pareceres são enviados ao doutorando e, então, a universidade designa o dia para a defesa da tese. Eu continuo, como demonstrei nas informações prestadas à Corregedoria no dia 23 de julho de 2021, continuo fazendo pedidos, que é o que me resta fazer, junto ao professor, para previsão de data da defesa. Inicialmente ele previu e me respondeu que poderia ser em outubro ou novembro do ano passado. Isso não aconteceu. Nem recebi até agora qualquer correspondência com esses pareceres atribuindo nota para, como pré-requisito para a designação da defesa da tese. Esses pareceres são encaminhados por via postal para o endereço que eu tenho lá na Alemanha, não endereço próprio, claro, mas que está cadastrado na universidade lá para recebimento de correspondências. Isso também não chegou lá. Todos os documentos que cabiam enviar, eu já enviei, inclusive o arquivo eletrônico da tese, que é submetido a um software para detecção de plágio, porque esse é um dos pré-requisitos para o depósito da tese. O professor, o orientador, claro que a gente tem aquele receio de, será que aconteceu alguma coisa com ele? Graças a Deus, não. Sei que não aconteceu nenhum infortúnio maior. Ele é um homem de 68 anos, não é uma pessoa velha, sempre foi muito saudável. Consulto a página da universidade com frequência e não há nenhuma notícia de, graças a Deus, nenhuma notícia ruim em relação a ele e nem em relação ao outro segundo parecerista. Eles continuam ativos na universidade. Graças a Deus, não há nenhuma notícia ruim nesse sentido. Eu continuo me comprometendo, senhores conselheiros, a fazer essas gestões na medida do que eu posso, junto a esses professores, perguntando, talvez, previsão de quando poderá ser essa tese, porque é de todo o meu interesse também encerrar essa jornada o quanto antes possível, porque o que tinha de mais difícil, graças a Deus, eu já concluí, que foi escrever essa bendita tese. E entendo humildemente, data vênia, salvo o melhor juízo desse egrégio conselho, que não há, da nossa parte, não houve descumprimento de prazo em relação à conclusão dessa tese. Nunca houve solução de continuidade do meu vínculo com a universidade, como é apontado, inclusive, na manifestação do Dr. Celso Leó, de maneira que não me encontro omisso nem com descumprimento de prazo, da mesma forma que, entendemos nós, esse conselho em nenhum momento foi omisso na sua atividade fiscalizatória, muito bem exercida, desde quando começamos esse processo do nosso doutorado. Então, em princípio, são essas as informações que nós temos, são esses os esclarecimentos, mas sempre nos colocando à disposição para agora ou quando necessário, sempre estar à disposição desse conselho, que reitero sempre o meu profundo respeito ao órgão Conselho Superior, ao órgão Corregedoria, todas as vezes que respondo às informações, não como uma deferência, mas como uma obrigação mesmo, e com todo o respeito que tenho a esses órgãos da Administração Superior. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, pela palavra concedida.
Obrigado, doutor Newton, doutor Duarte.
Veja, na verdade, a Corregedoria exerce apenas a fiscalização do cumprimento dos prazos determinados pelo Conselho Superior. E, efetivamente, foi isso que nós fizemos aqui, quando percebemos que o Conselho tinha concedido um prazo fatal para dezembro de 2020, para ser finalizada todo o processo de doutorado do Dr. Newton. Logo depois, quando nós instamos o Dr. Newton para prestar as informações, e ele assim o fez, nós remetemos para o Conselho Superior, salvo engano, em abril ou maio de 2021, e o Conselho, numa sessão que eu não me recordo agora, estava tentando até aqui vasculhar os documentos, mas enfim, o ano passado fez uma deliberação de deixar suspenso esse procedimento até porque na última informação que o doutor Newton prestou, dizia justamente o que ele aqui acabou de afirmar, que a mesa examinadora, ou enfim, o próprio orientador, teria dado uma data de mais ou menos outubro ou novembro do ano passado, 2021. Então, foi quando o doutor Celso pediu para que ele fosse ouvido pessoalmente e na intenção, inclusive, de até dezembro de 2021 esse processo estar concluído. Então...
Desculpe, Eduardo, foi eu que aqui falando com o Freitas para dizer ao pessoal do colégio que nós ainda estamos em sessão. Me perdoe a intervenção.
Tranquilo. Então, me perdi aqui um pouco. Então, nós tornamos a oficiar para o Conselho Superior, porque essa data não é estabelecida pela Corregedoria. A data é estabelecida pelo Conselho. Então, qualquer tolerância ou não tem que ser deliberada pelo Conselho. A Corregedoria faz apenas a fiscalização de todo esse processo. Então, eu apenas perguntaria ao doutor Newton se tem alguma possibilidade dessa tese ser finalmente apreciada, até quando? Porque, de fato, nós sabemos que não foi especificamente a pandemia. Há um tempo anterior a isso, onde seria possível. Então, acho que deve ter uma... imagino que a universidade deva ser corresponsável disso também, no sentido de ter uma tolerância maior para a apresentação dessa tese. Ou seja, a tolerância que eu estou dizendo é não ser presencial necessariamente. Nós temos visto aqui e acolá alguns colegas que também fizeram cursos de pós no exterior, por exemplo, a doutora Conceição, que fez o mestrado e finalmente apresentou a sua tese na via virtual. A universidade em Portugal teve uma tolerância maior no sentido de, então, nós estamos vivendo uma pandemia e, portanto, não podemos ter as regras de épocas passadas, onde havia o livre trânsito. Aí, me perdoe se o cara vai fazer um mestrado na Alemanha, como o doutor Newton, ou em Portugal, o problema é do mestrando que se desloque para lá para fazer a sua apresentação. Mas, nesse momento, a gente tem que entender que não está sendo possível, não por culpa nem do mestrando, ou doutorando, nem por culpa da própria universidade. Mas sim por uma pandemia que se estabeleceu no mundo todo e os países criaram regras restritivas, muito restritivas, de ingresso de estrangeiros nos seus países. Então, eu só perguntaria isso a doutor Newton, se tem alguma possibilidade da universidade flexibilizar, enfim, e efetivamente marcar uma data.
Posso responder?
Por favor, doutor Newton.
Doutor Eduardo, não há nenhuma objeção. O formato virtual, o formato da defesa por videoconferência já está deferido. Né? Isso não é mais um obstáculo. Assim, eu só estou no aguardo mesmo. E o professor, que tem que concordar com tudo, no sistema de lá eu estou falando, também já assentiu positivamente, já manifestou positivamente que a defesa seja feita por vídeo. Esse não é um obstáculo. Se o senhor pergunta a previsão, eu espero que ocorra o quanto antes. Eu acabei, já para ter algo mais a dizer hoje, aos senhores, eu enviei outro e-mail para o professor, agora, dia 4 de fevereiro, depois de saber que haveria essa sessão na qual eu falaria, enfim, outro e-mail perguntando com muito jeito se está na dependência do parecer do segundo avaliador, se há alguma coisa que está dependendo de eu complementar, se alguma coisa em relação à minha tese. Até agora não recebi resposta. E mando logo para os dois e-mails que eu tenho dele, e com cópia para o oficial dele da universidade. Então, o que eu suponho, essa é uma suposição minha, é que ele deva estar com alguns trabalhos de doutorado para corrigir e deva estar um pouco sobrecarregado. Eu não sei se... Eu não estou dizendo que isso é motivo para tanta demora e, ao mesmo tempo, na minha condição de orientando, eu fico numa posição difícil de, digamos assim, pedir a ele que faça em tal prazo. Eu espero que isso aconteça o quanto antes possível. Ele sabe da previsão que ele deu, né, que seria outubro ou novembro, já contando, inclusive, com o parecer do outro professor. Não sei se ele ajustou isso e não deu certo por alguma razão. E a gente sabe que, independente de pandemia, diversas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa que a gente não sabe, eu não sei o que pode ter acontecido. Então, o que eu quero dizer ao senhor é isso.
Doutor Eduardo, e demais conselheiros, é a primeira vez que eu estou participando de uma deliberação nesse caso específico do Dr. Newton, né? Eu peguei já, como se diz, né, o barco andando, mas pelo que eu estou vendo aí, dando o meu pitaco, lembrando da minha época de mestrado aqui em Aracaju, fiz aqui no estado de Sergipe, nossa condição era diferente, porque como era um curso de mestrado que estava sendo consolidado, havia necessidade de se respeitar rigorosamente esses prazos, porque o curso ainda estava muito incipiente, o curso precisava respeitar algumas regras do MEC, né? E pelo que eu vejo lá, já, no caso do doutorado lá na Alemanha, já é algo mais consolidado, já é algo que tem uma flexibilidade maior, pelo menos que é o que a gente está vendo. Eu estou percebendo isso, doutor Newton, me corrija se eu estiver errado, né? Não existe essa peremptoriedade como tinha aqui nos cursos de mestrado, que eu tinha que acabar em 2 anos e defender a dissertação em 2 anos, porque se não houvesse designação, o curso de mestrado, seja por mim, ou seja, pelo professor que não fizesse a defesa da dissertação de mestrado, haveria punição para o curso. Eu vejo que na Alemanha parece que a situação é bem diferente. Ao mesmo tempo, doutor Newton, eu observo que há uma preocupação do Conselho de que haja, e de fato tem que assim ser, uma fiscalização com relação a aqueles que foram beneficiados com uma licença para estudar, mostrem a contraprestação, vamos colocar assim, né? O que eu vejo é uma situação que precisa ser buscada, é o meio termo. Aí é que eu já estou lançando uma proposta um pouco parecida com aquela lá de doutora Tatiana, onde foi fixado o prazo, né, onde foi fixado até no decorrer do prazo restante, esse conselho deliberou no sentido de que fosse apresentado até o desenvolvimento da dissertação da colega Tatiana. No caso aqui, doutor Newton já fez a dissertação e já depositou. Doutor Newton já está pedindo já pediu a defesa virtual da dissertação, o que já foi deferido, né? O que resta pendente, me parece, doutor Newton, eu espero que os examinadores de Vossa Excelência não escutem o que eu vou dizer aqui agora, mas o que está dependendo é muitas vezes de um talante, desse meio acadêmico, que é muito difícil, se sentem muito melindrados, se forem cobrados, se forem instados a marcar, porque de forma muito incisiva, né? De modo que, qual era a minha ideia para que o Conselho deliberasse? Dr. Newton apresentou a dissertação, falta agora que o professor do doutorado, o orientador, defina a banca, defina o dia da realização. Vamos estabelecer um prazo aqui, que aí o Conselho delibera qual é o melhor prazo para nós discutirmos. Dr. Newton, de tempos em tempos, encaminha um ofício pedindo ao orientador e comprove aqui ao Conselho que vem se esforçando, como fez agora. Qual foi a data do último e-mail, doutor, que o senhor fez?
Foi dia 4 de fevereiro agora.
Dia 4 de fevereiro. que fixasse um prazo para que ficasse doutor Newton responsável por estar instando esse professor para que marque o quanto antes essa defesa da dissertação, da tese de doutorado, dissertação é mestrado, tese de dissertação de doutorado, porque, pelo que eu estou entendendo, me parece que tudo que estava ao alcance do doutor Newton já foi utilizado, né? Já foi feito, já foi procurado, já foi buscado. Então, era uma forma de mostrar que o doutor Newton está procurando realizar a conclusão definitiva, digamos assim, do doutorado, né? E é uma forma também de resguardar o conselho que deve fiscalizar e deve verificar a regularidade por completo dessa licença que foi concedida para a realização do estudo, né? São situações que são dificílimas de serem previstas para serem colocadas de forma abstrata, né, numa resolução, e que parece que precisa de uma deliberação que verifique essa realidade dos fatos. Eu submeto essa minha proposta para nós debatermos e, obviamente, confrontar com outras que, porventura, sejam aqui apresentadas.
Me parece que é a melhor solução, não é, doutor Machado? Seria fazer esse monitoramento, né, de tempos em tempos, fixar um prazo que, ao longo do qual vai evoluindo essa questão, né?
Exato. A ideia, doutora, é justamente para também resguardar o conselho, porque o conselho está procurando através da corregedoria.
É obrigado a se movimentar também.
É obrigado a se movimentar, né? Precisa dessa fiscalização, né? Mas pelo que eu estou observando, tese, dissertação apresentada, pedido de defesa virtual apresentado. Eu cheguei a folhear alguns documentos e vi as respostas traduzidas lá em alemão, doutor. Uhum. Né? Enfim, mas a questão é que o orientador não marca, não designa a banca, né? Então, a minha proposta era essa, que o doutor Newton, como fez agora, doutor Newton, de tempos em tempos, que eu acho que o conselho é que tem autonomia aqui para definir qual seria esse tempo, né, para poder instar o orientador, doutor Newton instar o orientador e sempre está atualizando esse colegiado do que está acontecendo, né, das medidas que estão sendo feitas pelo orientando, no sentido de que haja uma avaliação da dissertação, da tese de doutorado e conclusão, assim, da atuação do conselho nessa questão do afastamento do membro do Ministério Público.
Seis meses seria um bom prazo, doutor?
Quanto, doutora? Desculpe, não entendi.
Três meses?
Seis. Eu acho razoável, doutora.
Ela apenas uma sugestão aqui.
Razoável, doutora. Mas, assim, é uma ideia, gostaria de ouvir os demais, né, para nós fecharmos essa questão, pelo menos nos aproximando do que é mais efetivo em termos de fiscalização e de justo diante dos fatos que estão aqui apresentados.
Caso ocorra antes,
isso.
O doutor Newton nos trará informação exatamente.
Mas... Sim, doutora, muito bem apontado.
Perfeito. Se o conselho melhor assim para mim, cumprirei com toda certeza, esperando os demais conselheiros que eu nem preciso chegar nesses seis meses. Para mim seria o ideal, o mundo ideal, se Deus quiser.
Só para deixar claro, mais claro ainda, claro, o prazo fatal é de seis meses, mas o de cobrança seria só daqui a seis meses?
Eu entendi.
Eu entendi da proposta do doutor Machado é que haveria uma cobrança por parte do doutor Nilton para que fosse agendada a data para a exposição. Então, me veio na cabeça aqui duas atitudes específicas com prazos. Né? Primeiro, a periodicidade da cobrança. Segundo, até quando se aguarda esta cobrança. Me parece que a proposta da doutora Cristina é o prazo total para aguardar seis meses, mais um prazo de cobrança.
Eu só bom a gente definir isso, Eduardo, porque para dar segurança, como você bem coloca, mais clareza que a gente está discutindo agora, a preocupação que se tem dessa insistência não ser desarrazoada, digamos assim, num período de tempo muito curto, e gerar, doutor Eduardo, me permita a expressão, e de forma mais direta mesmo, indignação com alguma vaidade desse meio acadêmico.
Não, eu compreendo isso. Né? Veja, eu acho que essa cobrança não pode ser semanal, a coisa, alguma periodicidade tem que ter.
Perfeito, perfeito.
Eu concordo, mas não quero ferir suscetibilidade de nenhum alemão.
Seria 6 meses para nós nos reunirmos novamente com o doutor Nilson. Né?
Isso.
Ter uma atualização, a não ser que antes disso ocorram fatos novos e aí ele colocará a corregedoria e o conselho à par. Mas se nada de novo ocorrer daqui a 6 meses, a data fica aí a ser fixada, nós nos reuniríamos novamente com essa pauta. É uma sugestão.
É, tudo bem, eu só estou, porque a quem cabe essa cobrança, vamos dizer assim, a corregedoria, então eu quero deixar a coisa pontuada para não estar fazendo uma fiscalização exacerbada.
Então seriam 6 meses a proposta para que nós analisemos e deliberemos. São 6 meses, o doutor Nilton mandou agora essa última, agora em fevereiro. Mandaria de novo em agosto, doutor Nilton. É isso? É, seria em agosto. E sempre informando aqui ao Conselho qualquer novidade, ou não novidade, que exista, né, nessa questão da banca de avaliação da dissertação já depositada. É assim que podemos deliberar?
Veja, bom dia. Já saudei, renovo os cumprimentos a todos os integrantes do Conselho e ao secretário do mesmo. E saúdo também ao doutor Nilton, né, que se faz presente, ouvi com atenção, bastante atenção, todos nós ouvimos. Temos uma missão que é um pouco assim, é um pouco espinhosa, no sentido que a gente acaba, não é expondo, mas exigindo, né, presenças, como muito bem colocado e pensado pelo colega Celso Leó, quando não com experiência, e particularmente a corregedoria, todos nós aqui, eu, Eduardo, Jordania, Cristina, todos os corregedores, e Eduardo ainda o exercendo mundo, é uma situação muito delicada, porque é um dever nosso, né, de acompanhar e fiscalizar, né, as licenças que nós autorizamos pelo Conselho de Mestrado e Doutorado, e particularmente a corregedoria de fiscalizar, né, os passos que têm sido dados, as comunicações que têm sido feitas, né, como todos nós aqui sabemos. É evidente que o doutorado, eu sei que o doutorado na Alemanha, ele exige um esforço muito maior, né, pela língua, pela dificuldade do acesso às informações, enfim, pelo próprio, a dificuldade de trato com os orientadores, os mestres, os professores, né, da Alemanha, mas inegavelmente que é realmente um doutorado que se estende ao longo do tempo, né? Não tem como a gente negar isso, né? Particularmente, sem ter sido doutorado, mas um mestrado em Portugal, nós tínhamos um prazo muito mais apertado. E que se tivesse extrapolado aquele prazo que eles davam, inclusive de prorrogação, eu fiz uma prorrogação, nós teríamos que voltar a fazer o curso, né, curso teórico, era uma exigência da universidade. Mas cada universidade, cada país, cada ele faz suas próprias apreciações e definições que a gente tem que se submeter. Eu entendo perfeitamente, sabe, doutor Nilton, que não depende mais agora de uma ação sua, né, diretamente, a consumação, né, avaliação, apresentação e avaliação da sua tese. Né, os passos que foram necessários que se fossem dados, Vossa Excelência tem se desempenhado muito bem. Agora, eu teria uma pergunta. Isso também tem ocorrido, não sei se é do seu conhecimento, com os outros colegas que fizeram também o doutorado junto à sua turma?
Doutora Conceição, eu conheço desse lá os brasileiros que eu conheci lá, Eu conheço apenas uma pessoa que tem como orientando o mesmo professor, que inclusive é uma promotora de justiça também do Ministério Público de Pernambuco, que é atualmente assessora do Procurador-Geral de lá. Ela esteve lá, inclusive, agora em janeiro, na Alemanha, depois de um certo período sem ir, e não conseguiu se reunir com ele, ainda não concluiu. Ela, no caso dela, ela sequer depositou a tese ainda. Então, eu não posso dizer se ele, qual a situação dela em relação à correção das provas. E eu não conheço, porque lá nós não temos, não tivemos uma turma homogênea de doutorandos, são muito independentes. Eu não conheço outra pessoa que tenha como orientando o mesmo professor, de maneira que eu possa comparar a situação em que pé está a defesa, a correção dessas teses.
Certo. Não, a pergunta é somente que eu tenho uma aproximação grande com a pessoa que fez o doutorado em Barcelona, né? Ela inclusive é professora da nossa Universidade Federal, e ela passou por um processo mais ou menos parecido com você. E sem querer desanimar nem desestimular, nunca conseguiu defender a tese.
Nunca? Como?
Nunca foi marcado? Até mesmo porque, doutora Cristina, sem e não faço aqui nenhuma alusão de demérito a estrangeiros, mas a condição de estrangeiros em país alheio, já é um diferencial, digno de registro. Né? Nós tivemos, eu tenho uma sobrinha que é procuradora da República aqui de Sergipe, né? Ela faz agora doutorado em Sevilha, mas quando ela fazia concursos, ela sempre foi inclusive promotora aqui do nosso Ministério Público, ela sofria discriminações no Sudeste e no Sul, em aprovação no nosso Brasil.
É beira xenofobia mesmo, doutora, é isso mesmo. Beira, para não dizer, é xenofobia. Doutora, é por isso que eu acho que talvez isso que a senhora tá falando se coadune com essa proposta que eu fiz e que está aqui submetida à análise, de constantemente, frequentemente, mostrar que o doutorando está procurando a todo custo, ou melhor, a todo momento, buscar, né, a defesa da sua, tese de doutorado, numa frequência que evidencie a insistência, uma insistência razoável, né, para não haver milindres, não haver isso que a senhora está dizendo, afloramento do sentimento contra o estrangeiro, um brasileiro cobrando demais um alemão, enfim, situações absolutamente desnecessárias, mas que a gente sabe que pesa, né, sentimentos que pesam nessa situação. Doutor Nilton, o senhor quer falar novamente?
Não, eu compreendi agora a preocupação, a pergunta exatamente, doutora Conceição. Eu fico tranquilo em relação a exatamente esse ponto, porque todos os doutorandos estrangeiros que eu conheci efetivamente defenderam sua tese, inclusive tendo como orientador esse mesmo orientador, uma colombiana, que inclusive hoje é assessora dele na universidade, que casou com um alemão e ficou por lá, um brasileiro do Rio de Janeiro e outro do Mato Grosso do Sul. Então, e eu não conheço nenhum caso, doutora Conceição, dentre os brasileiros que eu conheci, estrangeiros de maneira geral, que eu conheci lá, que tenha deixado de defender, a não ser que tenha sido por omissão, digamos assim, por desistência deles próprios. Como é o caso de um que eu conheço de São Paulo, que foi inclusive bolsista da CAPES, que retornou sem concluir até hoje, e ficou lá 4 anos e meio com a bolsa da CAPES. Eu não sei como ele resolveu essa situação, porque em tese a CAPES exige que você devolva o dinheiro que recebeu ao longo do tempo também, se você não concluir. Você só conhece esse caso, no caso dele, ele voltou e não defendeu porque acabou ficando, arranjando um emprego no Ministério da Justiça, e aí, enfim, a vida tomou outro rumo e não defendeu. Então, nesse aspecto, Espero que não aconteça comigo, porque não vi acontecer com ninguém.
Doutor Nilson, estou imaginando, já que existe uma assessora colombiana, que o senhor utiliza essa solidariedade latino-americana,
ela é pronta. Interessante, doutora Cristina, eu pensei na mesma via, né? Essa solidariedade latina, para poder ver se a gente, americana, né, e latina também.
É, sul-americana, né?
Mas esse caso é um caso concreto, ela é uma pessoa conhecida nossa, inclusive para ela prestar concurso na federal, ela teve que fazer um novo doutorado, e fez na Bahia. Né? Ela recentemente me disse, isso tem, que esta dita doutora, mestra, sei lá, PhD, o que for, depois de 15 anos, mandou um e-mail para ela para retomar. Né? E ela, eu disse, minha filha, você disse o quê? Porque eu teria aproveitado, né, e fazê-lo. Não tenho a dúvida disso. Mas, doutor Wilson, nós todos, né, não só eu, todo o conselho almeja que seja de logo, quanto antes, né, marcado. Nós sabemos que, por certo, haverá o brilho que Vossa Excelência sempre desempenha em todas as suas atribuições, em todas as suas frentes de trabalho. Eu apenas agregaria nessa sugestão que, quando comunicado e pensado, eu sei que isso tem que ser muito delicado, principalmente o povo alemão, um povo muito...
Muito
que fosse indicado que essa licença de doutorado foi concedida pelo Conselho, que há um prazo exigido pelo Conselho de prestação de contas de conclusão. Eu acho que isso ficaria muito mais reforçado
na
ciência da necessidade, né, de marcar realmente sua apresentação. Apenas todos nós almejamos, né, e sinceramente, eu adoraria sair do Conselho, nós estamos saindo praticamente... Daqui a um ano, né, em fevereiro. Eduardo fica até dezembro. Eu adoraria sair desse conselho com todas essas pendências que nós temos, né, porque isso realmente é um incômodo. Isso é incômodo para todos nós, não é somente para você, é para todos. Né? Eu comecei a falar com você, além de já estou em você. Mas me entendam bem. Que a gente conseguisse concluir tudo isso, não era, doutor Machado? Seria muito...
Com certeza, doutora. Então, doutor José Nias, só para complementar, doutora, a senhora, então, a gente fica com a proposta, 6 meses, doutor Nilton, encaminhando manifestações, ofícios, e-mails, pedindo a marcação, ressaltando esse prazo que o Conselho já concedeu e que já está, digamos assim, extrapolado, fazendo essa referência expressa. Né? Isso, doutor José Nias, o senhor está levantando a mão, o senhor quer complementar, quer fazer alguma colocação?
Eu gostaria, renovando os cumprimentos, somente na linha do encaminhamento, eu concordo com a linha de encaminhamento que Vossa Excelência acabou de fazer, endossado do prazo feito pela doutora Cristina e também pelas achegas dadas pela doutora Conceição Figueiredo, e apenas salientando que é bem, bem difícil para a corregedoria, cada vez que a gente recebe uma visita do Conselho Nacional, e que nos coloca na parede mesmo, assim, como é que a gente está permitindo isso? E para todos nós, realmente, como a doutora Conceição diz, é um negócio bastante difícil, não é fácil. E para o doutor Nilton também. Então, para todos nós, então, eu acho que fazendo esse encaminhamento, a gente sempre, doutor Nilton, comunicando ao Conselho, que não seja nesses 6 meses que ele vai ter que fazer a sua, como ele fez agora em fevereiro, eu acho que esperar 6 meses, que é um prazo fatal, que pelo menos de 3 em 3 meses o doutor Nilton pudesse fazer uma chegas lá, né? uma solicitação para essa gente alemã, que é bem complicada e difícil. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que a cada 3 meses, fazendo uma solicitação, encaminhando para nós, a gente ficaria, né, com um substrato, tanto a corregedoria como o conselho. Era isso que eu gostaria de complementar.
Bom, Eu tenho certeza que também a corregedoria, doutor Eduardo, apesar
de... Não tem oposição nenhuma, eu apenas iria completar justamente o que o doutor Josenias falou, que o doutor Newton siga no feeling dele, claro, para não ferir suscetibilidade nenhuma, mas periodicamente, em períodos menores do que os 6 meses, até para demonstrar,
para
que ele demonstre essa insistência dele próprio, né? Preparando a sua defesa, né, doutor Newton? Vai fazendo essa insistência dentro dos limites que aí Vossa Excelência vai saber fazer melhor do que qualquer um, né? Que até tem a proximidade com o orientador, o diálogo com ele, então Vossa Excelência vai saber fazer bem melhor do que a gente aqui, que vai fazer uma cobrança pura e simples, sem nenhum contato pessoal, né? Então, sugeriria apenas isso, corroborando o que o doutor Josenias disse, e vamos fixar o prazo, então, a 31 de agosto de 2022.
Perfeito. Para demonstrar, nesse período, eventualmente, o que foi feito para que haja essa dissertação. Não é isso, doutor?
Sim.
Não é isso?
Sim. Sim.
E assim,
porque aqui e acolá nós somos cobrados pelo Conselho Nacional e temos que dar algum nível de resposta.
Eu quero só fazer esse registro que, da importância do que Vossa Excelência fez com essa provocação desse ofício, porque é uma forma de resguardar a corregedoria, o Conselho Superior e também o doutorando, né? Então, isso é algo muito importante, né? Porque ano passado, no apagar das luzes, e aqui não é nenhuma ironia, apareceu uma correição voltada para analisar a segurança pública do nosso Estado, atuação dos promotores criminais. De repente pode aparecer também, né, com a
nova,
pela Corregedoria Nacional, uma análise dessas situações mais internas, né, dessas licenças que são concedidas, e Vossa Excelência, com muita pertinência e propriedade, está trazendo essa situação para ser deliberada e haver o devido amparo legal e amparo aqui do Conselho Superior do Ministério Público. Então, fechamos assim. Dentro dos 6 meses, doutor Newton, Vossa Excelência traz aqui, conforme o doutor Eduardo disse, 31 de agosto, doutor Eduardo, foi a data que o senhor colocou?
Sim, 6 meses, eu estou desprezando a data de hoje para fixar mês a mês, né?
E traga aqui informações, doutor Newton, sobre novidades do Conselho da Universidade lá da Alemanha, novas provocações que, porventura, Vossa Excelência irá realizar para que possa cumprir essa etapa final aí do seu doutorado. Então, assim, resta deliberado. Eu agradeço todas as manifestações muito importantes aqui feitas, todas voltadas para o aprimoramento dessa fiscalização e também todos os debates que ocorreram nos procedimentos que antecederam essa análise. E não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida, eu declaro encerrado, até porque já avançamos demais ao horário do Colégio de Procuradores. Então, declaro encerrada a 3ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Então, obrigado a todas e a todos.